Diante da queda da produção de açúcar do Nordeste, a coroa portuguesa começou a cobrar com mais intensidade dos brasileiros e dos portugueses instalados no Brasil colônia uma nova fonte de dinheiro. Afinal de contas, por que a América espanhola era tão rica em prata e outros metais e do solo brasileiro não brotavam minerais preciosos? Coube aos bandeirantes instalados na vila de São Paulo a tarefa de se embrenhar pelo interior do país em busca dessas riquezas. Eles se aproveitaram dos caminhos já cortados pelos índios, a velha trilha dos Guaianás, para entrar Brasil adentro. As primeiras descobertas de ouro aconteceram entre 1695 e 1700, nas minas do Ribeirão de Ouro Preto, do Ribeirão do Carmo e do Rio das Velhas, as chamadas Minas dos Cataguases, próximas às atuais cidades de Sabará e Caeté, em Minas Gerais. Tinha início aí o ciclo do ouro. Como não queria perder esta riqueza, a coroa portuguesa tratou de se ajeitar. Uma das medidas foi determinar que os minérios, bem como mercadorias, escravos e coisas e tais, só podiam percorrer determinadas rotas, entre elas o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho dos Diamantes. A história desses trajetos, que significaram a interiorização do Brasil, vai ser contada no especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. A equipe da Rádio Senado percorreu os caminhos Velho, Novo e o dos Diamantes. Passou pelas cidades nascidas às suas margens, ouviu as histórias dos locais e causos dos moradores. O especial Nas Trilhas das Minas conta também que essas estradas coloniais se transformaram num roteiro turístico, conhecido como Estrada Real. Trata-se de um projeto para desenvolver o potencial de turismo de 177 cidades, de 3 estados. Com vocês, o especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Convido a todos a participarem desta viagem que se encerra no próximo sábado. No programa de hoje, vamos dar início à nossa jornada pelas cidades que estão na rota do Caminho do Diamante.
Todos os caminhos de Minas levam a Ouro Preto. As antigas trilhas de Paraty e do Rio de Janeiro se unem na cidade, que foi um importante centro econômico e político do Brasil colonial. Ouro Preto também é o ponto de partida do chamado Caminho dos Diamantes, que ligava Vila Rica ao Arraial do Tijuco, hoje Diamantina. Com a descoberta de diamantes na região do Cerro Frio, em 1729, a estrada passou a ser uma via fundamental para o escoamento de pedras preciosas. Na opinião do prefeito de Ouro Preto, Oswaldo Ângelo, a cidade pode ser considerada a capital da chamada Estrada Real.
É o ponto de convergência desses caminhos coloniais, tanto do Caminho Velho, que vem de Paraty, quanto do Caminho Novo, que parte do Porto da Estrela, no fundo da Baía de Guanabara. Depois, nós temos a direção norte, saindo de Ouro Preto, em demanda de Sabará e da Vila do Príncipe, que é o Cerro, a cidade do Cerro, o Cerro do Frio, de onde se chega a Diamantina.
O nome Ouro Preto, adotado em 1823, veio das pequenas pedras escuras de ouro encontradas a partir de 1695 no rio Tripuí. O mineral trouxe à região uma leva de forasteiros em busca das riquezas. Já em 1720, com a criação da Capitania de Minas Gerais, a corrida pelo ouro se espalhou nas cidades ao redor, como Mariana, Sabará, Caeté, Catas Altas, Santa Bárbara, Morro Grande, São João del Rei e São José del Rei, hoje Tiradentes. Os historiadores dizem que a ambição era tanta que a disciplina e a lei não eram respeitadas e o fisco só tinha olhos para o tesouro descoberto, criando casas de fundição para o controle e desconto do imposto real, o chamado quinto. O diretor do Museu da Inconfidência, Rui Mourão, disse que Ouro Preto viveu o apogeu do ciclo do ouro, quando o Brasil era o maior produtor do mineral no mundo. Segundo Mourão, além das benfeitorias urbanas, o que diferenciou Vila Rica das demais cidades mineiras foi o requinte de sua sociedade e sua intensa vida religiosa, artística e cultural.
Ouro Preto, então, queria se transformar numa grande cidade, tipo das cidades europeias. E aqui surgiram empreendimentos notáveis, como a Escola de Minas, que foi uma das maiores escolas do país, a Escola de Farmácia, o Arquivo Público Mineiro, a Caixa Econômica Particular de Ouro Preto. É um momento em que chegou a Estrada de Ferro, chegou o telefone, criou-se a fábrica de tecidos e também um grande movimento editorial. O primeiro dicionário da língua brasileira foi editado aqui em Ouro Preto.
Em Ouro Preto, as ladeiras calçadas de pedra e os antigos casarões coloniais guardam segredos e respiram história. Em apenas 70 anos, a cidade passou dos índios botocudos à Conjuração Mineira, em 1789. A maioria dos inconfidentes lá viveu e conspirou contra a coroa portuguesa, que oprimia e controlava a população por causa de sua ganância devoradora. Entre os inconfidentes estavam militares, escritores e poetas famosos, magistrados e até sacerdotes. O mais famoso deles foi Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, que um dia disse:
"Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra, mas as suas riquezas só as poderemos alcançar no dia que nos libertarmos do jugo dos portugueses, para sermos os senhores da terra que é nossa."
Para o diretor do Museu da Inconfidência, Rui Mourão, os inconfidentes prepararam a independência do Brasil.
A Inconfidência só pode ser estudada relacionada com Ouro Preto, com Vila Rica. E ela não teria acontecido em outro lugar. Impossível. Eles é que pensaram na libertação do país, principalmente vivendo aqui, onde havia um confronto direto com Portugal, por causa da arrecadação dos quintos. Era um imposto pesado e cobrado com toda a força possível, né, com toda a energia possível, criou um constrangimento muito grande para a população.
A escritora Cecília Meirelles cantou em verso e imortalizou a luta pela independência e pela liberdade em Romanceiro da Inconfidência.
Liberdade, ainda que tarde. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
A memória do Levante está guardada no Museu dos Inconfidentes, antiga casa da Câmara e cadeia. Na Praça Tiradentes, se descobre que a reação da coroa portuguesa foi dura. Traídos por Joaquim Silvério dos Reis, um dos conspiradores, os inconfidentes perderam bens, cargos e foram deportados ou condenados à prisão. Tiradentes foi o único que teve um destino diferente. Enforcado no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792, seu corpo foi decapitado, esquartejado e dependurado em postes ao longo do Caminho Novo, que ele tantas vezes percorreu. Sua cabeça foi exposta em Vila Rica, seus bens foram confiscados e sua memória declarada infame, como explica Rui Mourão.
O julgamento foi uma coisa mais ou menos política. Essa gente já trouxe no bolso a sentença pronta. E o Tiradentes era o único que seria enforcado. Ele foi enforcado, foi esquartejado e vieram colocando pela estrada do Rio de Janeiro até aqui as partes dele. A cabeça ficou aqui na praça.
A mesma praça é o endereço do Museu da Ciência e Tecnologia, que abriga uma das mais completas coleções de mineralogia do mundo. Mas a própria cidade, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, também é um museu a céu aberto. Seus sobrados, edifícios históricos, teatros e igrejas são identificados com placas que remetem à história do lugar. Explicam, por exemplo, que o Teatro Municipal, inaugurado em 1770 como Casa de Ópera, é o mais antigo em funcionamento das Américas, onde pela primeira vez no Brasil as mulheres pisaram em um palco. Ouro Preto também é uma cidade de artistas e artesãos, que expõem seus trabalhos em ateliês, lojas e feiras. Há uma grande variedade de peças artesanais feitas em cerâmica, vidro e madeira. A pedra sabão é utilizada para fazer de panelas e cumbucas a vasos e esculturas. O artesão Fernando César, que trabalha na feira do Largo do Coimbra, explica que o material típico da região era usado por Aleijadinho em suas obras.
O artesanato principal da cidade. E quem aperfeiçoou a pedra fez a igreja nossa aqui, que é mais bonita, que foi Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que trabalha de frente à igreja. É um trabalho feito em pedra sabão. E tá todo fixado com óleo de baleia, que na época não tinha cola, o Aleijadinho usou óleo de baleia, que ele fixa igual cimento, entendeu?
Durante o passeio, as igrejas e capelas são uma atração à parte. A abundância de obras de artes e detalhes, por exemplo, justificam a visita na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, construída entre 1766 e 1812. Autor do desenho arquitetônico e do projeto de decoração do santuário, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, também executou os entalhes da capela-mor, dos púlpitos, do altar e da sacristia. Em sua nave, o mestre Manuel da Costa Ataíde pintou sua obra-prima, Nossa Senhora Rainha, mulata e cercada de anjos. Aleijadinho cobrou meia oitava de ouro por dia pelo serviço e sua obra impressionou o viajante inglês Richard Francis Burton, que comentou em 1868.
As esculturas de São Francisco são fruto da inacreditável habilidade manual de um homem que não tinha mãos.
Aleijadinho e seu pai estão sepultados na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que tem um museu dedicado ao escultor mineiro. Já a matriz de Nossa Senhora do Pilar, construída entre 1712 e 1733, é uma das igrejas em que o barroco mineiro mostra sua exuberância. Os entalhes dos altares e púlpitos consumiram centenas de quilos de ouro. Mas se a caminhada por Ouro Preto abre o apetite, o que não faltam são opções para saborear a tradicional comida mineira, uma das mais reconhecidas e apreciadas no Brasil. Entre os pratos típicos preparados nas panelas de ferro e no fogão a lenha estão o feijão tropeiro, verduras refogadas, tutu com lombo, ora pro nobis e frango com quiabo. Além dos tradicionais pão de queijo, cachaça e milho cozido, todos ingredientes básicos, como explica Gabriel Trópia, dono do restaurante Casa do Ouvidor, uma das casas mais procuradas pelos turistas.
A gente recebe turistas do mundo inteiro e eles gostam muito do tutu mineiro. Agora, o prato que mais sai aqui é o feijão tropeiro. O feijão tropeiro é o feijão inteiro. E o feijão tutu mineiro é o pirê de feijão, né? Eles acompanham uma couve bem fininha, linguiça, torresmo, ovo cozido e lombo fatiado. E acompanha arroz branco. E um prato também que todo mundo gosta é o frango com molho pardo, né? Que é típico da região, que eles chamam de galinha caipira, né? Feito com sangue da própria galinha.
Depois da sobremesa de doce de leite e goiabada com uma fatia de queijo de Minas e um cafezinho para recuperar a coragem, é hora de conhecer as inúmeras atrações naturais que Ouro Preto oferece. Caminho de Lavras Novas, cruzamos o Parque do Itacolomi, com uma grande variedade de animais e plantas, além de trilhas para caminhadas e cachoeiras. O Pico do Itacolomi, com 1.722 metros, servia de referência para os bandeirantes, aventureiros, viajantes e naturalistas que chegavam na região. Na sua viagem ao interior do Brasil, entre 1807 e 1811, o inglês John Maui resumiu a chegada à antiga Vila Rica.
Apesar do cansaço da viagem, que me predispunha ao sono, pus-me a pensar no lugar a que chegamos, e que durante muito tempo fora objeto de nossa admiração e conjetura. Vila Rica, a Vila Rica, capital da província de Minas Gerais e sede do governo. Lugar que durante muitos anos foi o lugar mais rico do Brasil, visto que daí se levava todo o ouro encontrado no vasto distrito em derredor.
A estrada de terra que nos leva a Lavras Novas é tortuosa, mas a paisagem de pedra impressiona. Lavras Novas nasceu por volta de 1716, quando escravos que trabalhavam nas minas de Vila Rica escolheram o lugar para morar. O comerciante Alisson Moraes Braga lembra que possivelmente o charmoso vilarejo é remanescente de um quilombo.
Na realidade, Lavras Novas era uma lavra de ouro, onde que os bandeirantes entraram por aqui, tinham a liberação para explorar ouro aqui. Quando esse ouro começou a ficar muito fundo e as coisas começaram a ficar complicadas de tirar, essas pessoas voltaram para o Ouro Preto e as pessoas que trabalhavam nas minas ficaram na cidade e a igreja doou os terrenos para eles como usufruto. E hoje eles são donos da terra pela igreja, os nativos da cidade. Eram os escravos, que hoje são os donos.
Para Alisson Moraes Braga, a variedade de trilhas, o verde das montanhas, a beleza das cachoeiras e a retomada das estradas coloniais colocaram Minas no mapa turístico do país.
A Estrada Real, eu acho que deu uma melhorada boa na gente. Eu acho que a Estrada Real botou Minas no mapa. Agora a gente está na onda mesmo, né? Não é só Rio, São Paulo, essas coisas. Minas agora é roteiro turístico fixo, né? Tanto para estrangeiro como para o próprio brasileiro, né? Carioca, paulistas, hoje eles vêm a Minas para conhecer as montanhas, né? O povo gostava só de praia, né?
De volta à estrada, o próximo destino é Mariana, a primeira capital da capitania de São Paulo e Minas. O bandeirante Salvador Furtado chegou em 1696 e a grande quantidade de pepitas de ouro na região levou os exploradores a montar um acampamento às margens do Ribeirão do Carmo. A vila também foi a primeira cidade planejada do país, como revelam os ângulos retos do projeto urbanístico. Sede do bispado e berço da religiosidade mineira, Mariana recebeu importantes construções civis e religiosas, a maioria bem preservada até hoje. A Praça Minas Gerais é um tesouro do barroco mineiro ao ar livre, como explica o pároco Paulo Barbosa, o padre Paulinho.
O barroco ele tem várias fases, né? Primeira fase mais rústica, segunda fase mais evoluída e a terceira fase que foi mais acabada, né? Mas é interessante que tanto em Ouro Preto quanto Mariana, nas igrejas e em outras e nas obras, a gente nota assim, as várias fases do barroco. E sendo que Mariana, por exemplo, tem, a meu ver, a praça mais bonita de Minas Gerais, que é essa que fica à frente das duas igrejas, entre São Francisco e Nossa Senhora do Carmo. Você pode ver como é que é todo um complexo ali barroquino, de duas igrejas, um pelourinho ao meio, que antigamente era o suplício dos negros na escravidão, e logo à frente, a Câmara Municipal, que é a primeira Câmara de Minas Gerais.
A Basílica da Sé é outra atração da cidade. A catedral é uma das mais ricas e bonitas igrejas barrocas do país, com obras de Aleijadinho e pinturas do marianense mestre Ataíde. O santuário inspirou os versos tristes do poeta Alfonso Guimarães, conhecido como O Solitário de Mariana.
A catedral é búrnia do meu sonho, aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol, e o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso.
Após a visita à casa de Alfonso Guimarães, um museu com um acervo de documentos, objetos pessoais e livros que pertenceram ao poeta, é hora de retomar a estrada em direção ao Santuário Ecológico do Caraça. No caminho, passamos por Camargos, Santa Rita do Durão e Morro d'Águas Quente e chegamos a Santa Bárbara. As montanhas da Serra do Espinhaço são o pano de fundo. Como as outras cidades da região, Santa Bárbara nasceu a partir da busca de riquezas e foi um importante centro comercial de abastecimento no século XVIII. Ainda hoje conserva antigos prédios do período colonial, como a Igreja de Santo Antônio, a Casa de Cultura e a Prefeitura. O Parque do Caraça está localizado entre Santa Bárbara, Catas Altas e Cocais. Com a escassez e o declínio do ouro, a principal atividade econômica da região é a exploração de ferro. O nome Catas Altas vem das antigas escavações no alto do morro. Em 1770, o irmão Lourenço visitou a região e iniciou a construção do mosteiro e da Escola do Caraça. O famoso colégio secundarista teve entre seus alunos personalidades como os ex-presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes. Em 1881, o imperador Dom Pedro II resumiu a longa viagem entre o Rio de Janeiro e o santuário.
Só o Caraça paga toda a viagem a Minas.
Com altitudes que variam entre 710 e 2.400 metros, o parque possui uma rica variedade de plantas e animais. Mais de 200 tipos de bromélias e orquídeas são destaque da vegetação diversificada. O local também é o habitat de macacos, coatis, esquilos, antas e pássaros. O nome Caraça foi dado pelos bandeirantes que chegaram à região no século XVIII. De longe, as rochas parecem a cara de um gigante adormecido. Além dos passeios ecológicos nas montanhas, grutas, cachoeiras e piscinas naturais, os turistas encontram atrativos históricos e culturais. O santuário e o prédio do antigo colégio, por exemplo, guardam um importante acervo de documentos e obras de arte. A igreja neogótica, inaugurada em 1883, tem um órgão de 700 tubos, esculpido em cedro vermelho, pinheiro e jacarandá. No meio do parque, o Hotel Caraça é um local de repouso e meditação. A principal atração para os hóspedes são os lobos-guarás, que à noite chegam ao santuário para receber alimentação da mão dos padres, como explica o diretor do Santuário do Caraça, padre Wilson Belloni.
Ah, eles ficam extasiados, viu? Porque o lobo daqui, o guará, não é como a gente vê no zoológico, né? No zoológico, realmente, ele é raquítico, né? Assim, desfigurado. E aqui, não. São bonitos, grandes, né? E tem mais ou menos de 82, 84 centímetros de altura. Eles são bem bonitos, né? Também aqui tem o parque todo, né? Eles comem aqui na frente e depois ainda vão caçar.
Mas ainda faltam quase 300 quilômetros para Diamantina e seguimos em direção a Barão dos Cocais. O local era uma importante encruzilhada dos viajantes vindos de Sabará, Caetés e Ouro Preto. O nome Cocais é uma homenagem aos coqueiros que se destacam em sua paisagem. As construções históricas dos séculos XVIII e XIX, muitas ainda bem preservadas, impressionaram o botânico inglês George Gardner, que visitou a cidade entre 1836 e 1841.
O Arraial de Cocais não é somente o mais belo que vi em Minas, mas ainda o mais magnificamente situado. Longe de mostrar a ruína e decadência que apresentavam os outros lugarejos, pouco antes percorridos, aqui as casas tinham todas um ar de asseio e elegância, pomares com laranjeiras, cafeeiros e bananeiras.
Próximo destino é Ipoema, distrito do município de Itabira, terra onde viveu e principalmente nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade. A história da cidade está ligada à Estrada dos Diamantes, entre Ouro Preto e Diamantina, também conhecida como Pouso Alegre, Estalagem e Aliança. Era passagem e local de repouso de tropeiros e viajantes. Com suas tropas de mulas e burros, os tropeiros ajudaram a desenvolver os povoados da região e ganharam um museu em sua homenagem na cidade de Ipoema. O acervo de aproximadamente 500 peças revela a importância histórica e cultural daqueles que durante séculos fizeram a ligação entre os arraiais, vilas e cidades. A historiadora e diretora do museu, Eleni Cássia Vieira, explica que os tropeiros eram festeiros e solidários e uniram o país transportando mercadorias, alimentos, correspondências e recados.
Foram responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico do país. Com certeza, os tropeiros teceram o elo de solidariedade nacional. Porque eles não foram apenas transportadores de mercadorias, mas eles percorreram os diversos ciclos do ouro, da cana-de-açúcar, do café, e levando usos e costumes, além disso, levando a medicina caseira, a culinária tropeira, e que hoje ela é tão forte, né, principalmente na cozinha mineira.
A memória do maior poeta mineiro também está preservada na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em Itabira. O grupo Meninos Trovadores da Estrada Real lembra a forte influência das coisas da região na vida do escritor, que revela em seus versos um olhar afetivo sobre o homem rural. Os Meninos Trovadores recitam um trecho do poema O Cavaleiro.
À meia-noite, como de costume, passa o cavaleiro, todo de ferro e horror. Passa ou não passa? Duvido e tenho medo.
Hoje não durmo, hei de escutar os sons da ferradura na gelada rua municipal. Não vejo o cavaleiro, estou ouvindo em mim o cavaleiro. Em mim é que ele passa, sempre passou e passa sempre, e não acaba de passar.
Itabira agora é apenas um retrato na memória da câmera digital. Seguimos em direção a Itambé do Mato Dentro, fundada no final do século XVII pelo bandeirante Romão Gramacho. Os picos da Serra do Espinhaço deram nome ao município Itambé, ou Pedra Afiada em Tupi. Parte do Parque Nacional da Serra do Cipó também está dentro dos seus limites. A paisagem é formada por montanhas, rios, campos, vales e muitas, muitas cachoeiras. Adiante, o distrito Serra do Cipó é o principal ponto de apoio para quem visita o Parque Nacional. É recomendável o acompanhamento de guias para as trilhas mais extensas. A área concentra uma das maiores diversidades de fauna e flora no mundo, como explica o biólogo Antônio Magno Evangelista.
A região da Serra do Cipó é uma das regiões mais ricas em variedades vegetais. É considerada, talvez, a região mais diversificada em variedades vegetais do Brasil, na botânica, né? E tem ainda a ação dos animais, né? Como o veado gaieiro, o lobo-guará, a onça-pintada, as pacas, as cutias. Então, é uma região muito rica.
Outro atrativo histórico é o Caminho dos Escravos, um caminho de pedras ao lado da Cachoeira Véu da Noiva, que era utilizado pelos tropeiros e viajantes. Em direção à Conceição do Mato Dentro, a próxima parada é Morro do Pilar, onde foi instalada a primeira fundição de ferro do país a utilizar alto forno. Caminhoneiro aposentado Joaquim dos Santos Ferreira explica que ainda podem ser vistas no local algumas poucas ruínas das antigas instalações.
A primeira fundição no Brasil surgiu daqui. E não só isso, o resto das ruínas da fundição ainda temos ela aqui presente.
A nossa viagem pelo Caminho dos Diamantes da Estrada Real continua no próximo programa. Convidamos você a conhecer as belezas de Conceição do Mato Dentro, Cerro, Milho Verde, São Gonçalo das Pedras e Diamantina. Até lá!
Programa 5 do especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Reportagem, Jorge Cardim e Celso Cavalcante. Redação e apresentação, Jorge Cardim. Locução, Olívio Calabria, Adriano Faria, Vladimir Espinosa, Nara Ferreira, Marcos Brochado, Ivan Godoy, João Marques e Humberto Valadares. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Fotografia, Alcebiades Muniz Neto, Celso Cavalcante e Jorge Cardim. Trabalhos técnicos, André Menezes. O programa está disponível na Rádio Agência Senado no endereço www.senado.gov.br/rádio. Na página da Rádio Agência, há um link para as fotos. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social, Armando Hollenberg.